Construtora JL apresenta
CBN Concretiza.
Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.
Agora 10 horas e 5 minutos, a reciclagem de resíduos da construção civil é um aspecto tão importante quanto a própria obra em si. A razão para isso é o impacto causado ao meio ambiente e às gerações futuras. Quando os recursos são reutilizados, nosso modo de consumo é remodelado e o setor de construção tem uma grande participação em toda essa cadeia produtiva. Bom, para conversar conosco a respeito disso, Robson Biela, que é engenheiro civil, proprietário da primeira empresa que recicla resíduos da construção civil de Cascavel, a Futura e Reciclagem Inteligente, e é a melhor empresa no ranking nacional. Também ele é coordenador do Comitê do Meio Ambiente do Sinduscom e faz parte também da diretoria da Abrecom, Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Bem-vindo, Robson.
Obrigado, Fran. Bom dia a todos.
Robson, como que funciona a reciclagem de resíduos sólidos na construção civil?
Então, assim, Fran, é uma atividade, parece um pouco incipiente para nós, municípios do interior, mas ela já se desenvolve desde o final dos anos 90 em grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba. E nós, enfim, há quase 10 anos atrás, quando tivemos a ideia de projetar, de desenvolver esse projeto em Cascavel, estava recém concluindo o meu curso de graduação em engenharia civil, desenvolvemos esse projeto, eu e mais alguns engenheiros, e graças a Deus estamos aí há 8 anos atuando no mercado, promovendo o descarte correto dos resíduos da construção civil, que são altamente impactantes ao meio ambiente, e produzindo agregados reciclados, que é uma alternativa altamente sustentável para as empresas, é um novo tipo de produto, uma nova opção para as empresas que querem trazer a sustentabilidade um pouquinho mais próximo, para as construtoras que se preocupam em melhorar os seus índices de sustentabilidade. Então, a gente oferece um produto que vem com esse aspecto de economia financeira, de apelo ambiental, de proteção ao meio ambiente e cumprindo todas as características técnicas que é preciso para a execução das obras.
Quais são os materiais que são reciclados?
Então, assim, a gente tem uma série de materiais, a cadeia da construção civil, cerca de 2 mil insumos são utilizados para a construção das nossas obras. Então, são várias partes, vários tipos de resíduos, e a gente precisa entender que cada tipo de resíduo possui o seu processo de reciclagem. Então, hoje, segundo a resolução CONAMA, nós, da Futura, reciclamos os resíduos da classe A e B, que seriam resíduos da classe A, são concretos, cerâmicas, argamassas, sobras de produção, e os resíduos da classe B são os que a gente já conhece habitualmente, papel, plástico, papelão, isopor, que são resíduos que a gente já entendia já desde muitos anos atrás, a gente já sabe da viabilidade da reciclagem dele, já existem processos bem estabelecidos para isso, e nós viemos trazendo o diferencial de reciclar os resíduos que a gente chama de caliça de obra, né? Então, o entulho de obra. E os produtos oriundos dessa reciclagem têm alta aplicabilidade na cadeia da construção, né?
E como que vocês fazem essa coleta?
Então, essa coleta pode se dar através daquelas caçambas estacionárias que a gente vê nas ruas por toda a cidade. Nós somos o ponto de destino final ambientalmente adequado dessas caçambas. Então, as empresas, mesmo não sendo a nossa empresa, a transportadora do resíduo, a empresa que busca fazer o ambientalmente correto deve destinar esse resíduo à nossa empresa. Dentro da nossa empresa, esses resíduos vão ser submetidos a processos de segregação, de separação, de triagem. Esses processos foram automatizados pela nossa empresa. Nós desenvolvemos até equipamentos que promovem uma maior eficácia nesse processo de separação e de triagem, que, a grosso modo, Fran, é o mais difícil de ser feito. A gente busca educar o cliente, fazer o cliente entender que os resíduos já devem sair previamente separados das obras. Mas a gente sabe da dificuldade, às vezes um consumidor de menor porte não tem condição de alugar duas, três, quatro caçambas. Ele, eu tenho que pôr tudo em uma só, porque eu tenho um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então, a gente desenvolveu o nosso processo, automatizou o nosso processo para conseguir dar conta dessa separação e da segregação desses resíduos. Após esse processo de separação, a gente submete eles a processos de trituração e peneiramento. Nessa trituração e nesse peneiramento, a gente vai obter várias faixas granulométricas de resíduos. Então, desde o pó, da areia, do resíduo fino, passando pelo pedrisco, pela brita 1, até a brita graduada, que são materiais que até ontem, até alguns anos atrás, só eram encontrados de origem natural. Pedreiras, portos de areia, e hoje a gente fornece uma opção sustentável, como eu falei, econômica, né? Uma forma mais econômica, e de, às vezes, o cliente conseguir economizar um pouquinho também na sua obra, né?
Bom, eu estava analisando o site de vocês, eu vi que a madeira também.
Madeira também. Madeira é energia, né? Biomassa. Então, toda madeira separada é levada a um processo de trituração e vai voltar a abastecer caldeiras, enfim, de indústrias, de secadores e, enfim, tanto no agro quanto na indústria, ela vai ser reutilizada. A gente consegue um índice de reciclagem de 100%, né, nesses materiais.
Esses materiais vocês utilizam para trabalho de vocês mesmo ou são revendidos para outras empresas?
São revendidos para outras empresas. Uhum. Tá? Até a própria empresa que constrói, uma construtora, ela gera o resíduo, direciona a nossa unidade, a gente promove a reciclagem e ela mesmo consome de volta esse material em forma de agregados, em forma de um produto com características técnicas condizentes com a nossa legislação e gerando economia e sustentabilidade para a obra, né? Acho que a gente precisa aproximar esses conceitos de sustentabilidade cada vez mais de ambos os setores. O nosso da construção é um setor altamente impactante, a extração de matéria-prima natural em inúmeros processos é altamente impactante, consome muito carbono, né? Gera muito carbono, a gente sabe disso. Então, a gente está tentando trazer conceitos que diminuam esses impactos negativos.
Você percebe que a população está mais aberta para esse tipo de inovação? Vamos falar que é uma inovação, né, realmente?
Não deixa de ser, Fra. Não deixa de ser. Eu acredito que sim. Há 8 anos atrás, quando a gente iniciou nossas operações, a gente causou um certo impacto. Talvez até no momento inicial, negativo. Porque as pessoas, como assim?
É uma dúvida, né?
Nossa, eu preciso descartar realmente isso lá? Por que que eu antes... Não, mas antes eu só contratava uma caçamba e nem sabia para onde ia, né? E a gente vê as cidades formando lixões, aterros irregulares, porque justamente não havia uma saída. Então, no início, houve uma certa resistência, mas eu acho que hoje a gente já ganhou muito, culturalmente falando. A nossa cidade evoluiu, assim como o nosso país. Essa evolução vem trazendo novos conceitos, novos entendimentos, né? Assim como as tecnologias nos trazem novos meios de vida, novos costumes de vida, eu acho que a reciclagem do resíduo de construção civil também vem quebrando barreiras e abrindo novos horizontes.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre a sustentabilidade, né? Os critérios de sustentabilidade e também sobre as ESGs que estão tão em alta.
Então, sustentabilidade, a gente precisa enxergar, a sustentabilidade deve ser medida. Sustentabilidade é um tripé ambiental, social e econômico. E você mede isso, você compara isso a quão sustentável é o seu produto em relação a outro que não possui práticas de sustentabilidade, que não está se preocupando tanto com o meio ambiente, que não está se preocupando com a parte econômica e social. O que a gente tem que deixar claro para o nosso ouvinte, fazer o nosso ouvinte tentar entender, é que agora a gente está ouvindo muito falar dos conceitos de ESG. Os conceitos de ESG, eles levam nós mais para o lado de um propósito. Acho que propósito é a palavra mais adequada para os conceitos de ESG. Por quê? Porque é governança, é o lado social e é o lado ambiental. Também é um tripé condizente com o da sustentabilidade, totalmente atrelado à sustentabilidade, mas ele traz um pouco mais que é propósito, que é essa governança. As empresas terem um objetivo de diminuir impactos, de favorecer o seu o seu lado social, de ajudar a comunidade local, ou enfim, da região, da atividade que ela está promovendo. Então, a gente vai ouvir falar muito agora de relatório ESG. Então, as empresas que têm propósito, que têm um viés tanto ambiental, quanto social, quanto econômico, que é o tripé da sustentabilidade, essas empresas vão buscar mostrar para os seus clientes, mostrar para o seu mercado que elas estão dentro das práticas ESG, que elas estão em coluio com as práticas ESG. Acho que isso vai ter muito valor, justamente por isso que você puxou, que a conscientização das pessoas vem aumentando, vem, a gente está vendo os impactos do nosso lado. Até ontem, cidades menores, a gente não via o impacto de um lixão, de um aterro irregular, de um descarte de resíduo irregular. E hoje, a população crescendo, as nossas cidades se desenvolvendo, a gente está vendo esses impactos do nosso lado. Então, a preocupação tem aumentado e eu acho que isso é um caminho sem volta.
Bom, a gente fala das cidades grandes, né? Com essa preocupação. As pequenas também, vocês auxiliam essas cidades também?
Sim, Fran. Nós desenvolvemos um projeto para aumentar a nossa eficiência dentro do mercado e dentro da nossa unidade de Cascavel, e percebemos que esses pequenos municípios à nossa volta também têm inúmeras dificuldades com a gestão de seus resíduos. Então, nós promovemos algumas soluções, temos bons projetos em desenvolvimento na nossa região para que a gente consiga aumentar o leque de atendimento e trazer a sustentabilidade também para aquele município pequenininho no interior, né? Então, algumas parcerias estão sendo firmadas na nossa região para que cidades que não são grandes como Cascavel também consigam reciclar seus resíduos, gerir seus resíduos de maneira correta, né, e adequada.
Bom, quando você fala dos pequenos municípios, vocês auxiliam também com equipamento ou só com o projeto?
Também com equipamento. A gente vai do início ao fim, né? Então, a gente está na concepção desses projetos, está tentando mostrar para esses pequenos municípios que isso deve ser feito de uma maneira escalonada, que não dá para chegar num pequeno município com uma super unidade de reciclagem se a gente precisa da demanda, da geração de resíduo para promover essa reciclagem. Então, alguns municípios muito pequenos, a gente indica que haja um consórcio, uma união com o município vizinho, com dois ou três municípios vizinhos, para que a gente tenha um centro regional, uma área pré-definida para que dois, três, quatro, cinco municípios consigam promover a reciclagem dos seus resíduos localmente, né?
Robson, a sua ideia, o seu projeto começou bem cedo. Ela começou lá na faculdade. Podia contar para nós como que surgiu essa ideia?
No ano de 2010, ainda na graduação de Engenharia Civil aqui na Unioeste, eu descobri, ou foi o ano que foi implementada, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305, de 2010. Essa política traz diretrizes para os mais diversos tipos de resíduos. Eu, na graduação, engenheiro civil, olhando aquele sonho de todo engenheiro civil que está na graduação lá, e falar, nossa, quando eu sair eu quero construir um prédio, um aeroporto, uma ponte, né? Quero trabalhar com a construção. Falar, eu vou olhar um pouquinho ao contrário, né? A gente acaba olhando, falando, cara, vamos ser todos concorrentes aqui, né? Então, já entendi que o mercado podia estar um pouquinho saturado para isso, não que esteja, mas poderia. E aí a gente, buscando a política nacional, vimos que uma das obrigações, uma das diretrizes dela era que os municípios promovessem unidades, usinas de reciclagem para recebimento dos resíduos da cadeia da construção. E aí despertou um interesse, visitei outras cidades, outros países, outras empresas para conhecer, para tentar achar a viabilidade e trazer isso para Cascavel, e felizmente conseguimos, né? Os primeiros anos foram bastante difíceis, justamente porque a gente estava falando da cultura das pessoas, do entendimento das pessoas, mas são barreiras que precisam ser quebradas, né? Então, a gente, graças a Deus, conseguiu vencer isso e colocar em prática, em operação, esse trabalho, né?
Bom, esse material todo que você falou, ela pode ser trazida também para a terraplanagem, isso?
Pode. Muitos materiais oriundos da reciclagem podem ser utilizados em obras de terraplenagem, né? É um dos grandes consumidores desses materiais. Por exemplo, novos loteamentos consomem esse tipo de material, obras de infraestrutura, estradas rurais, enfim, duplicações de rodovias, todas essas obras, toda e qualquer obra pode consumir agregado reciclado sem problema algum.
Mas muito bacana a ideia de vocês, essa inovação toda, e pensando, e a gente fala de pensar ao contrário, né? Aquilo que você falou, sair um pouco daquilo que é comum, todo mundo quer construir um prédio, construir uma casa, né?
Exato, tem que pensar um pouquinho fora da caixa.
Pensar fora da caixa. Já falando em pensar fora da caixa, que vocês já estão pensando, ainda há mais para pensar fora dessa caixa, dentro desse...
Eu acho que, Fran, a gente... Eu tinha um conceito lá atrás, quando eu estava na universidade, que, nossa, tudo já foi feito, tudo já foi inventado, não tem muita coisa para fazer, e hoje o meu conceito é totalmente diferente. A gente tem muita coisa a fazer, tem muita coisa para se desenvolver, evoluir. Esses 8 a 10 anos na reciclagem me mostrou o quão incipiente ela é ainda, né, nas nossas cidades, no nosso cotidiano. Então, diversos materiais não possuem tecnologia, não possuem alternativas de reciclagem, como é o caso do gesso, como é o caso do MDF. Então, a gente tem um caminho enorme pela frente. Eu acho que a gente tem que se espelhar em países mais desenvolvidos, em países de primeiro mundo, e tentar trazer para a nossa realidade e aplicar na nossa realidade. Tem um bom mercado, tem muitas alternativas a serem feitas.
Há algum tempo atrás já existe, né, o tijolo reciclado, né, feito também de resíduos. Veio a questão da madeira também, foi feito, na época foi muito moda móveis, né, de material de demolição.
Isso.
E vem crescendo cada vez mais, mas a grande preocupação era, é muito caro para se fazer, mas o custo-benefício disso também...
Melhorou, né? Melhorou. Então, eu acho que o passar dos anos, a gente vê o desenvolvimento de tecnologias. E é justamente isso, por exemplo, que nós fizemos. Até alguns anos atrás, você automatizar uma unidade de reciclagem, como a gente fez, a dependência de equipamentos importados era muito grande. E nós conseguimos desenvolver uma tecnologia própria, que já está sendo ampliada a nível de Brasil. Já existem algumas outras cidades no interior de São Paulo que já estão usando as nossas tecnologias, porque isso diminuiu o custo, isso trouxe o acesso à nossa realidade. Né? A gente tem que entender que mercados como o americano, o europeu, as construções americanas são diferentes das nossas. A matéria-prima é outra, então a gente precisa trazer para a realidade do nosso dia a dia, das nossas cidades. E acho que isso foi um dos grandes passos que a gente deu, evolutivo, para conseguir mostrar para as pessoas, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos projetar e vamos desenvolver, porque tem tudo para dar certo, né?
Bom, para quem quer conhecer o projeto de vocês, e também eu tenho aquele material para ser reciclado, né? Como que encontra vocês?
Então, pelas redes sociais, né? Pode procurar Instagram, Facebook, Futuro e Reciclagem Inteligente. Pode nos procurar pelo telefone 45-8803-0034. A gente vai te atender pelo WhatsApp ou por ligação. As nossas portas estão sempre abertas. Fica o convite aqui para os ouvintes. Quiserem conhecer, entender um pouquinho mais sobre o processo, a gente tem sempre um profissional lá disponível para receber essas visitas. Faz parte do nosso propósito, faz parte da nossa cultura ESG, ter as portas abertas, receber turmas de universidades, de cursos técnicos, professores, enfim, gestores ambientais, servidores públicos, que têm interesse. Quem tiver um interesse, pode ser até por curiosidade, às vezes a pessoa nem é da área, mas quer conhecer, pode nos visitar, pode nos procurar, que vai ser bem recebido.
Bom, eu falo por mim, que eu acho fantástico quando as pessoas trazem novidades. E eu gosto de ver todo o processo, como é funciona, mesmo que eu não vá fazer, que eu não saiba como, mas conhecer um pouquinho mais.
Aumenta, né? O entendimento, né? Ver com os próprios olhos aumenta o entendimento, né? E às vezes até pelo grau de dificuldade do trabalho. É um trabalho que, a nível de Brasil, muitas empresas como a nossa abriram e não conseguiram se manter abertas, porque é um trabalho difícil, oneroso. E a gente conseguiu trazer técnica a esse trabalho, diminuindo custos e aumentando a viabilidade desses empreendimentos.
Muito tempo de pesquisa, Robson.
Muito tempo de estudo, todo dia tem estudo. Hoje eu estou quase finalizando o meu mestrado, então acho que não pode parar nunca, né? Acho que o conhecimento é algo que a gente tem que estar sempre absorvendo, sempre evoluindo, e ele nunca vai ser suficiente, né?
É verdade. Muito obrigada, Robson, pela sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço o espaço, a confiança. Muito obrigado, Fran.
Bom, nós conversamos com Robson Biela, engenheiro civil, proprietário da primeira empresa de reciclagem de resíduos de construção civil, a Future Reciclagem Inteligente, que é considerada a melhor empresa no ranking nacional. E também é coordenador do Comitê de Meio Ambiente do Sinduscom e faz parte da diretoria da Abrecom. Agora, 10 horas 25 minutos, intervalo, já voltamos.
Você ouviu CBN Concretiza.
Oferecimento, Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.